Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é a mortandade das abelhas na enchente do Rio Grande do Sul. O presidente da Federação Apícola do Rio Grande do Sul e vice-presidente da ASCAP, que é a Associação Caxiense de Apicultores, David Vicenço, falou sobre o assunto. Confira. Seu David, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Tudo bem? Bom dia, ouvintes.
Seu David, você estava me contando que foi até Taquari esses dias. Exatamente quando que o senhor foi? Qual foi a situação lá?
Eu fui na sexta-feira, eu passei lá para fazer uma visita ao parque, né? Para ver como é que estavam as condições do parque. O parque não foi atingido, né? Na área do parque não foi atingido, uma parte mais alta. Mas a parte lindeira, o rio Taquari, sim, esta foi muito atingida, Mas o parque em si, não. O parque está intacto ainda.
Como é que o senhor conseguiu chegar até lá? Porque a gente sabe que os bloqueios são inúmeros, né? A quantidade de gente entrando e saindo nessas rodovias ou nessas cidades para tentar ajudar também tem sido grande, de forças de segurança. Como é que foi a experiência, seu David?
Eu fui aqui passo aqui por Garibaldi, Carlos Barbosa, né? E pego a 470, passo por Barão, Salvador do Sul, e desce a 470 ali, a gente sai em Montenegro, de Montenegro vai a Taquari, né?
Quantas horas o senhor levou?
A uma hora e meia, mais ou menos, né?
Nesse trecho que o senhor faria em quanto tempo, se fosse em condições normais?
Não foge disso, porque ela é bem sinuosa ali, depois de Salvador do Sul, é uma rodovia bastante sinuosa, então a gente tem que andar devagar. Mas assim mesmo, é uma hora e meia, tá dentro do cronograma de tempo, né?
Seu Davi, qual foi a cena que o senhor viu lá? Nós estávamos conversando fora do ar aqui, o senhor Davi disse, meu Deus do céu, a gente vê imagens, né? Ou de internet, enfim, produtos audiovisuais, e a gente vê que está difícil, mas indo lá parece que é pior.
Sim, a sensação é uma sensação muito constrangedora, né? Porque a gente vê, o que eu vi foi uma cena assim que estava tudo marrom, né? As casas, o chão, tudo ficou da mesma cor, Beverly, tudo ficou da mesma cor. E as montanhas de entulhos na frente das casas, né? As montanhas de entulhos na frente das casas, roupas, colchões, móveis, geladeira, N coisas. Então, pensar assim, né? Essas pessoas que voltarão para suas casas, né? Sempre, cada chuva que vai ter, a gente vai ter um tremor de terra nos pés da gente, não em sentido de tremer a terra, mas no sentido de ficar traumatizado com o que a gente vê e o que aconteceu. Então, eles vão passar meses, quem sabe, com cheiro de mofo dentro de casa, toda aquela sensação horrível. É perturbante isso, né? A única diferença da cena de guerra, o Beverly, é que a guerra, além de destruir tudo, ela deixa as pessoas sequeladas, né? Deixa as pessoas aleijadas. Ali não, ali é perdido, mas a alma, né? A vida ainda preserva. Né? Mas tem que começar tudo de novo, é muito triste isso, é muito triste.
É como se a gente passasse por esses lugares, a gente vê de longe, né, seu David, já dá vontade de chorar, imagine perto, né?
Sim, é muito angustiante.
Eu sei que muitos destes moradores, né, dessa região toda, que são sim ribeirinhos, a gente sabe disso, eles relatam situações de alta de rios e etc., mas nada nem perto do que foi visto desta vez, e tem toda essa questão agora de prejudicar o trabalho deles, que muitas vezes é na agricultura, né, seu David, ou na apicultura, que sabe.
É na agricultura, né? Mas foi na agricultura, né? Então, por exemplo, nessas, só para encurtar, né, Beverly, as casas que foram construídas desde a época em que vieram ali, na beira do Taquari, que vieram, se instalaram ali, casas históricas, né? Tudo isso ficou baixo d'água. Mais de 30 metros acima do nível do rio, coisas assim que inimagináveis, né? Inimagináveis.
Dá para dizer, na sua visão, que também está acostumado a lidar com o pessoal da agricultura, seu Davi, que mudou a geografia dessa região?
Mudou tudo, né? Então nós temos que repensar, infelizmente temos que repensar as várzeas de rios, né? As várzeas de rios, que um dia o rio vai tomar conta, e realmente ele tomou conta, né?
Que loucura, né? É. Seu Davi, eu sei que o senhor também está, neste ano, olhando para a questão dos... São 60 anos, né? Não é 6 anos, são 60 anos. 6 décadas de atividades na apicultura. E vai ser um ano totalmente diferente, totalmente atípico, né? Como vocês pensam em fazer celebrações? Como está essa agenda da associação diante desse cenário aqui no estado do Rio Grande do Sul?
Bem, primeiro assim, tá, Bebe? A associação foi fundada em 22 de maio de 1964. Né? Ainda o secretário da Agricultura era o José Zunho. Né? O José Zunho, era o Zunho. Eu não sei se era o José, talvez eu confunda.
Eu acho que sim, ele ajudou a criar o Jardim Botânico e tudo. É o José.
Uhum. Então, essas pessoas que fundaram a associação, eles... Talvez foram grandes visionários, talvez eles não pensassem que a gente fosse chegar como chegamos até hoje. Né? Então, são 60 anos de muito trabalho mesmo. Né? E ainda essas pessoas que ali estão, são pessoas corajosas. Eu sempre digo que o apicultor é uma pessoa forte e corajosa. Né? Então nós vamos, não é uma comemoração, é uma celebração que nós vamos fazer agora, sábado, ao meio-dia, né? Inclusive a nossa padroeira Santa Rita de Cássia, né? Em honra a Santa Rita de Cássia, que é a nossa padroeira. Então nós vamos fazer o nosso almoço, né? Com os sócios ali na nossa sede, né? Para ao menos deixar registrado esses 60 anos, né, que é de muito trabalho, de muita luta.
O senhor mencionou o José Zunho, só para a gente resgatar, porque é um ano de comemoração, e parece que também é justo, né, a gente resgatar a própria Festa Nacional da Uva nessa edição de 2024, fez uma homenagem a ele, né? Uhum. José Zunho, então, conhecido agrônomo naturalista, ele faleceu em 2008, deixaram um imenso legado para a cidade de Caxias do Sul, tanto no meio rural quanto no meio urbano, um fomentador, né, da agricultura técnica. Ele também ajudou a desenvolver uma nova cultura de valorização da atividade do agricultor e do meio rural, né? Trabalhou aí com agricultores, representando melhoria na qualidade, valorização da atividade. Na questão da agronomia também, foi ele que ajudou a fazer com que o terreno, né, da agronomia fosse fértil aos propósitos da profissão para a produção de alimentos. Também no comando dele, o município implementou em 1949 uma diretoria de fomento e assistência rural que viria a introduzir no meio rural variedades mais produtivas de cultivos, diversificação de produtos agrícolas, inseminação artificial de gado, serviço de tratores, entre outras tantas iniciativas, né? Também vale mencionar que, para ter uma ideia do pioneirismo dele, né, a própria Emater só viria a ser criada 6 anos depois, em 55, com iniciativas que foi o Zunho que ajudou também a fomentar, né? Uhum. Ele também esteve relacionado ao Horto Municipal, que inclusive leva o nome dele, né, justamente por isso, dedicado aí à questão da agronomia, da agricultura e também da apicultura.
A apicultura também, ela é um ícone para a nossa cidade.
Que interessante saber disso, né? São coisas que vão se perdendo, mas que não merecem ser resgatadas, né?
Merecem ser resgatadas.
Essa celebração, se pretendia fazer algo mais, seu Davi?
Sim, sim. A federação, Bebe, que eu estou presidindo, nós iríamos realizar o quarto COBRASPIM, 4º Congresso Sul-Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura, né, agora em julho, aqui na nossa universidade. Né? Então, engloba os três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas, em virtude dessa situação toda, nós cancelamos o congresso. Né? Cancelamos o congresso porque nós não temos ambiente, né, e não temos também condições financeiras. O Rio Grande do Sul não tem condições financeiras, né, de abraçar isso, né? Embora os outros estados também ajudariam e tudo, não, mas não, nós não estamos no momento, né? Porque o que a gente vê, nós precisamos ajudar essas pessoas, né? Nós precisamos ajudar essas pessoas e, para mais adiante, fomentar a apicultura de novo, né? Por isso, nós vamos fazer isso dentro do Parque Apícola de Itaquari. Nós vamos produzir colmeias, nós vamos produzir princesas para distribuição mais adiante para esses agricultores que voltarem às atividades normais, para eles incentivarem eles voltarem para a apicultura. Né? Porque agora, queridos, eles não têm um chinelinho de dedo para botar no pé. Então não adianta a gente dizer, olha, vamos lá, não, não, tem que ter essa leitura. Mas nós vamos fazer com que o parque fomente isso, né? Nós vamos buscar recursos para o parque fomentar isso.
Perfeito. Essa é uma das iniciativas para combater os impactos dessa chuvarada toda, dessa calamidade pública na apicultura. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, seu Davi, porque a gente que talvez seja mais leigo e nesse primeiro momento está preocupado em socorrer ainda pessoas, né, em voltar para casa, em baixar rio e a preocupação de não romper mais encosta nenhuma perto de barragem, que tem essa ameaça agora também em São Francisco de Paula. Então, a gente fica sempre, como o senhor falou, né, meio traumatizado. Então esse é um momento ainda de alerta, mas num segundo momento, seu Davi, a gente vai precisar repensar em quais são os impactos na agricultura, né, quais são os impactos na apicultura. E essa pergunta que eu lhe faço, já dá para a gente ter alguma dimensão dos impactos na apicultura desse aguaceiro todo?
Sim. A primeiro momento, Beverly, né, nós perdemos mais de 40 mil colmeias de apis, tá? Entre apis e meliponídeos, não contando com aquelas abelhas que habitam aquelas áreas de florestas lindeiras aos rios, que morreram todas também, né? Este impacto vai ser maior, a gente calcula umas 40 mil colmeias, mas este impacto pode ser maior. Por quê? Porque a dificuldade dessas pessoas que ainda têm apiários isolados, que não conseguem chegar ou não têm mais condições de chegar, elas vão morrer de fome.
Deixa eu fazer uma pergunta muito básica, mas é bem didática, seu Davi. Por exemplo, na enchente, quando nós humanos perdemos a nossa casa, não necessariamente a gente morre, a gente vai para um abrigo, a gente, né, recupera e depois reconstrói uma casa. No caso das abelhas, quando elas perdem a colmeia, que foi isso que aconteceu, né? A água levou a colmeia, algumas dentro e outras fora. Mata todas as abelhas perdendo a casa?
Sim, elas morrem porque ela entra, ela não tem saída. Se é uma caixa bem vedada, ela só tem o alvado de entrada e saída, né? Se ela tem algum furo, alguma coisa que ela consegue, quando começa a chegar água e ela consegue sair para fora da colmeia, ela, da caixa, ela vai sair da caixa. Mas com a chuva intensa, ela vai para onde? Né? Ela vai acabar indo para o enxame, grudar numa árvore, grudar num lugar ou outro. Mas como passou tanto tempo, foram 17 dias de chuvas intensas, né? Então elas morreram de fome.
Meu Deus.
O que não morreu dentro da colmeia, dentro da caixa, a água levou a caixa, ou ela foi para fora e ela não teve onde se abrigar. Ela não teve onde se abrigar. Então ela morreu. Morreu afogada. Como morreram frango, morreu suíno, morreu vaca, morreu, né? Então, também para a abelhinha, né? Então, a abelhinha também morreu disso, dessa forma. E em questão de alimentação, que este ano foi um ano atípico, não teve produção de mel, muito pouca produção de mel, né? E, enfim, por causa do clima. E mais, né, que ela teve pouca alimentação, então as colmeias estão fracas. A gente tem que, quem tem possibilidade de alimentar as colmeias, que alimente as colmeias, que dê comidinha para as abelhas, porque o que vem pela frente é muito incerto, né? Eu sempre digo, eu digo também para os nossos associados que a abelha é que nem vaca de leite. Tu trata, tu tem. Tu não trata, tu não tem, né? Então, é um insetozinho que tem que ter muito mais cuidado do que a gente pensa.
Essa região mais afetada, que praticamente foi todo o estado do Rio Grande do Sul, mas algumas cidades mais do que outras, né? Todo o estado de forma direta ou indireta, mas diretamente com água, com deslizamento, enfim, foram mais regiões. Essas regiões mais atingidas tinham bastante produção de mel?
Tinha bastante produção de mel, né? Tem bastante produção de mel porque são umas áreas também que têm hortos de eucaliptos, né? Então, essa é uma região que eles têm bastante colmeias nesses hortos de eucaliptos, né? E nós aqui, mais para o alto, a gente tem poucos hortos de eucaliptos, né? Mas nós temos a floresta nativa. Nós temos floresta nativa. Mas, assim mesmo, a intensidade das chuvas e do mau tempo não deixou ter néctar nas flores, né? Porque tem duas coisas, tem o néctar e tem o pólen, né? O pólen é para alimentar a cria, para alimentar as abelhas, mas o néctar é para fazer o mel e também para alimento delas. Então a chuva lavou tudo isso, então elas não têm néctar.
Meu
não
Deus.
Tem o doce. Às vezes tu vê entrar na colmeia, tu vê, ela entra com a perninha, com as bolinhas de pólen na perninha, mas não entra o doce, não entra o néctar.
Uhum.
Que também faz parte do complemento da alimentação. O que ocorre? Entra pouca alimentação, a rainha para a postura. Para a postura, diminui a colmeia. Diminui a colmeia, menos operárias. Né? Menos gente para trabalhar. Né? Então, é essa cadeia toda.
Seu Davi, obviamente que os impactos na economia, a gente sabe que muitos apicultores, ou são só apicultores, mas é raro, normalmente tem alguma outra atividade junto à apicultura, né? Então não seria necessariamente só para a economia, mas tirando essa questão da economia que vem do mel, e falando agora da natureza, né? Qual o impacto no seu entendimento dessa ausência de abelhas? A gente já vinha muito preocupado com o apagão de abelha, tinha sido feito todo um movimento de intensificação, com incentivos, inclusive, fiscais, de curso, né, as associações se reforçando, justamente para que as pessoas entendessem que não é só uma questão econômica, é uma questão de sobrevivência, né, de polinização, de melhora na condição da agricultura de uma forma geral, das flores, da beleza, do perfume, né, que as abelhas são importantes. Agora, com essa situação aqui no Rio Grande do Sul, qual o impacto na natureza? Isso que eu quero saber, na natureza.
Olha, primeiro que vai demorar algum tempo para essas pessoas voltarem a trabalhar as áreas agrícolas, né? Nas áreas agrícolas. Esse impacto, ele é... Não dá para medir hoje, Beber. Não dá para medir hoje, né? Pela quantidade de produção que poderá ter, né? Vamos falar assim... Se for na área frutífera, na área de frutas, né, aqui na nossa região mais alta, na área frutífera, ainda terá a produção, ainda existem abelhas remanescentes, né, ainda existem abelhas remanescentes que a gente cuida, que a gente trata. Mas existem regiões que devastou tudo, levou até a argila, o solo, para plantio, ficou só pedra. Né? Então vai dificultar o plantio. Bom, é muito grande a perda. Eu acredito que nós acreditamos, eu digo, na federação, de que 30% da produção esteja em queda em função da diminuição das abelhas nesse impacto. né, as que mais dependem de polinização. Se nós formos olhar a cultura da soja, aumenta de 12 a 15% a produtividade da soja. O clima ajudando também, nós temos que ter essa leitura. Na produção de canola, aumenta de 20 a 25%. Girassol, 17, 18%. E assim vai. Né? Tem também, nós temos que considerar as abelhinhas sem ferrão, os meliponídeos, né? Que hoje tem bastante, está sendo bastante divulgado, e as pessoas estão usando como um pet, porque ela não tem ferrão e ela é bonita, ela é uma abelhinha bonitinha. Só que a região de alcance dela é até 400, 300, 400, 500 metros, né? Então ela tem um alcance pequeno. Ela tem uma participação grande, sim, na polinização, né? Em menor escala, ela é muito menor que a apis, né? Ela é muito menor. Então, ela produz mel também, produz, mas o nosso impacto vai ser muito grande. Muito grande. Por isso que nós vamos desenvolver o nosso projeto no parque é desenvolver colmeias, desenvolver cúpulas de princesas para distribuir para os municípios, né? E as secretarias da agricultura dos municípios, junto com a Emater, o Senar, o Sebrae, para a gente fomentar essas pessoas que querem voltar a trabalhar com abelha, né?
Perfeito.
Que é uma fonte muito rentável, porque não é só o mel. Nós temos o pólen, a própolis, a cera, né? E lá no parque, porque é um parque de pesquisa, lá no parque nós vamos desenvolver a produção de geleia real também, né? Que aí é muito mais complicado. E também vamos fazer, estamos desenvolvendo já a inseminação de princesas, né? Tanto que em 1950, 1960, 1940, já o então Emílio Schenck fazia já a inseminação dessas rainhas aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? No parque, ele desenvolveu a pesquisa em abelhas, tanto com ferrão ou sem ferrão, e também foi desenvolvido lá uma pesquisa da laranja Valência, né? Inclusive o banco genético está lá. Tem um banco genético lá da laranja Valência, aipim, e laranja, aipim, tem um outro, né, que tem o banco genético, inclusive, protegido pela FAO. Está lá dentro do parque que nós estamos administrando agora. São 460 hectares.
Em Itaquari.
Ali em Itaquari.
Perfeito. Seu Davi, foi uma aula, mais uma vez, cada vez que o seu Davi vem aqui, eu tenho uma aula, né, sobre isso. E é um conhecimento que todos nós vamos ter que adquirir, né? A gente já falava isso em outras entrevistas, né? Quero agradecer, desejar aí 60 anos, que venham mais 60, mais 60 da ASCAP, também Vida Longa Federação. Muito obrigada pela sua presença, viu, seu Davi?
Beverly, assim, o que nós pensamos, né? Nós temos que desenvolver a agricultura familiar, né? Nós estamos trabalhando bastante. Tanto que, só para complementar, este ano a ASCAP vai promover o 52º curso de iniciação à apicultura. Já são 52 anos que nós damos o curso de iniciação à apicultura. Começa em setembro, né? Por quê? Porque na agricultura familiar, o pessoal tem medo, porque não, tendo o EPI, tendo o aparelhamento adequado, não há problema de se ter ferroado. E a agricultura familiar tem que desenvolver a família, ou as pessoas jovens, nós temos que resgatar as pessoas jovens, né? E que nem eu digo, um produtor de leite, por que que ele não pode ter umas 10 colmeias consorciado com leite, né? Mas então, vamos comer queijo com mel. Mas assim, vamos desenvolver isso. Temos que desenvolver isso. E a Associação de Apicultores está voltada a isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, Beverly.
Obrigada, obrigada. Você ouviu o presidente da Federação Apícola do Rio Grande do Sul e vice-presidente da ASCAP, a Associação Caxiense de Apicultores, Davi Vicenço. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa! Um bom final de semana para você! Música.